Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista, com Mónica Peixoto.
No rescaldo das legislativas de domingo, o país vive com duas certezas. Vai ter um governo de direita, resultado de uma coligação entre PSD e CDS-PP. Esse governo está obrigado a cumprir as metas fixadas pela Troika, FMI, União Europeia, Banco Central Europeu. Só assim vão estar garantidos os 78 mil milhões de euros do resgate financeiro, considerado imprescindível para salvar o país da bancarrota. O memorando de entendimento com a Troika prevê várias medidas de rigor orçamental para baixar as despesas públicas e aumentar as receitas. O Europa Entrevista convida Eva Gaspar, redatora principal do Jornal de Negócios, a antecipar o impacto que essas medidas vão ter nas famílias portuguesas.
Eva Gaspar, obrigada por ter aceito o convite para participar nesta Europa Entrevista. Antes de começarmos a iniciar esta entrevista, queria só deixar aqui um ponto prévio, que é: esta entrevista está a ser gravada antes das eleições de 5 de junho, ou seja, nenhuma de nós irá aqui, obviamente, fazer nenhuma referência ao próximo governo de forma concreta, porque, infelizmente, não temos bolas de cristal e, portanto, não sabemos, de facto, quem foi eleito no passado domingo, dia 5 de junho. A primeira pergunta que eu lhe ponho, Eva, é a seguinte: este recurso à ajuda externa, FMI, União Europeia, Banco Central Europeu, era inevitável? A hipótese que tem sido também, que foi colocada durante a campanha eleitoral, de uma renegociação ou de uma reestruturação da dívida portuguesa, era viável nesta altura do campeonato?
São duas coisas distintas, portanto, há alguns economistas e partidos políticos, a começar logo pelo Partido Socialista e pelo Governo, que sempre disseram que esta ajuda poderia ter sido evitada, não fosse a crise política disputada pelo chumbo do PEC, o chamado PEC 4. Mas o que vemos hoje, porque a situação financeira portuguesa não é só afetada por aquilo que acontece em Portugal, mas também pelo contexto todo que está atravessado na zona euro, o que vemos hoje é que muito provavelmente seria inevitável, porque as taxas de juros nos mercados secundários, onde se transacionam os títulos de dívida que já estão emitidos e, portanto, dão um bom sinal de quanto será o custo da emissão de nova dívida, continuam muito elevadas e, portanto, muito provavelmente Portugal não conseguiria aguentar mais alguns meses, quanto muito, antes de ter, de facto, de pedir ajuda externa. Agora, quando falamos de reestruturação da dívida, esse é um passo seguinte e um passo a ser evitado a todo o custo. Estamos agora a ver essa situação
na Grécia,
exato. A Grécia é uma espécie de máquina do tempo, provavelmente, para Portugal e com a qual podemos também tentar antecipar algumas lições. O que se está a ver na situação grega é que o empréstimo que foi acordado há um ano provavelmente vai ter de ser reforçado, isto porque o governo grego não conseguiu atingir as metas do déficit orçamental que estavam previstas e também não conseguirá no próximo ano, como estava previsto no programa inicial, regressar aos mercados externos devido exatamente às elevadas taxas de juros, rondam 25% há dois anos e, portanto, vai ter que ser revista e agora sim pensa, será ainda assim sustentável continuarem a financiar empréstimos a um país para tentar pagar uma dívida que já vale 150% do PIB, não será então de pensar juntar os credores e ver se estender prazos de maturidade, é por aí que se está, ou então passar a uma fase que é sempre mais dramática, que é pedir aos credores para perdoarem uma parte da dívida.
Aliás, há especialistas que têm apontado o caso da Grécia como um possível exemplo precisamente do que não fazer em relação à Irlanda ou a Portugal, ou seja, os próprios erros terão sido cometidos pela própria Troika ao elaborar, se calhar, um plano de resgate demasiado exigente que teve um efeito contraproducente na economia grega. Poder-se atirar lições,
exatamente,
como disse Eva, para Portugal e para a Irlanda.
Exatamente. Essa foi pelo menos uma mensagem que foi transmitida pelos elementos da Troika, um Fundo Monetário Internacional muito em particular, que tem a fama e o proveito de aplicar planos de saneamento financeiro muito austeros, muito draconianos, e que em relação a Portugal insistiu-se muito na tecla de que este é um programa de estabilização financeira, de controle de endividamento público, e não só, também privado, também temos esse problema, mas também é um programa que ao mesmo tempo lança reformas estruturais que potenciam o crescimento da economia portuguesa e nesse sentido também a criação do emprego. E portanto essa foi uma mensagem radicalmente, diria eu, diferente da que foi passada há quando da Grécia, em que foi falou-se sobretudo para os mercados, vamos reduzir o déficit, se esqueceu a economia e, portanto, a Grécia neste momento está, de facto, é um pouco aquela situação, preço por ter cão, preço por não ter, neste momento não conseguem pagar o que devem, sobretudo não conseguem crescer.
E não conseguem ir buscar dinheiro no mercado a um preço razoável, é impraticável, não é?
Não, está fechado o mercado, neste momento, aliás, quando se fala agora da eventualidade de reestruturar ou fazer uma recalendarização da dívida grega, estendendo os prazos de maturidade das obrigações que estavam emitidas, fala-se sobretudo porque é impossível neste momento antecipar que os gregos possam ir, o Estado grego possa ir ao mercado no próximo ano, financiar-se para complementar a ajuda externa. E isso estava previsto. Portanto, há ali um buraco adicional que neste momento tem que ser compensado por um reforço da ajuda externa, por um lado, e que em contrapartida, obviamente, tem que exigir mais dos gregos e, portanto, designadamente num programa de privatizações que já é muito ambicioso e que está a ser também muito controverso, mas que vai ter que ser acelerado.
Posto em prática. O novo governo eleito a 5 de junho, o tal novo governo que nós neste momento não sabemos qual é, não vai ter tempo a perder a partir do momento em que assumir funções. Quem ler o memorando de entendimento da Troika percebe rapidamente que o grosso das medidas necessárias a implementar tem de estar implementadas e postas em prática no terceiro e no quarto trimestre já deste ano, ou seja, até setembro, mais ou menos, há medidas previstas para julho, inclusive, sendo que as eleições são a 5 de junho, e medidas previstas até setembro. Concorda, por exemplo, com o que disse esta semana já a Medina Carreira, que já deveria neste momento haver grupos de trabalho constituindo-se precisamente para pôr em marcha, dentro destes prazos exigidos pela Troika, as medidas necessárias?
Os prazos são curtos, é verdade, muito curtos, mas o que, digamos que o caderno de encargo está muito bem definido. Portanto, isso, por outro lado, também ajuda. Portanto, sabe-se o que tem de ser feito. E muitas das medidas que estão calendarizadas já para o mês de julho, designadamente, são medidas, digamos que quase, não diria administrativas, que é de facto um termo se calhar leve demais, mas fim das golden share do Estado na PT, por exemplo, não é uma decisão que exija um Conselho de Ministros extraordinário, um trabalho de preparação extraordinário.
Ou necessidade de ir ao Parlamento e esperar para a aprovação.
Portanto, já se sabe exatamente o que se fazia, aliás, é um problema que vem do passado. Em relação, por exemplo, à privatização do BPN, que é também uma das medidas que está mais próxima no calendário, é um processo que também está em preparação. Portanto, não diria que seja necessário, para essas medidas que já estão aqui muito no verão. Agora, todo o orçamento de 2012 vai exigir um trabalho enorme, mas mais uma vez, digo o que disse no início, está muito bem definido aquilo que é preciso fazer. Portanto, nessa medida até o trabalho estará de alguma forma facilitado.
É como se houvesse uma grelha e só tivesse de preencher...
embora o que está definido são orientações, calendários, e basicamente que tipo de poupanças ou de arrecadação fiscal suplementar tem de ser conseguida. E depois é preciso calibrar, dosear, e se caberá ao novo governo saber como fazer. Mas digamos que os objetivos quantitativos estão definidos e as áreas onde mexer também.
Sendo que, isso é essencial saber, já chegaram até o momento a Portugal, se contas por alto, assim, feitas de cabeça, cerca de 7 mil milhões de euros, não é? À volta disso, seja do FMI, pouco mais disso. Os próximos cheques só vêm se estas medidas forem sendo implementadas.
Exatamente, é? A partir de agora são as novas fatias do empréstimo, só serão desembolsadas à medida que o cumprimento das metas for assegurado e validado. Portanto, 3 em 3 meses vamos ter cá de novo os representantes do Fundo Monetário Internacional, da Comissão e do Banco Central Europeu, da Troika, para fazer esse acompanhamento e, em função dos resultados dessa avaliação, então poderão ou não ser transferidas as novas tranches do empréstimo.
Uma das principais críticas feitas pela esquerda durante a campanha eleitoral em relação a este empréstimo feito pela Troika, FMI, Banco Central Europeu, União Europeia, é que deste total de 78 mil milhões de euros que vão chegar a Portugal nos próximos 3 anos, 12 mil milhões de euros serem diretamente canalizados para a desalavancagem da Banca Nacional, para a sua sustentação e para a sua manutenção, e de não haver pelo menos à partida, verbas destinadas diretamente a medidas que propiciem, por exemplo, a criação de emprego, a promoção e divulgação da economia, a recuperação da economia. Estas críticas têm razão de ser ou, de facto, a ajuda aos bancos era essencial e será a partir da banca que se poderá alimentar o motor do crescimento económico?
A banca foi parte do problema, uma parte fundamental, e tem que ser uma parte fundamental também da solução. Em relação a esses 12 mil milhões de euros, é uma fatia do empréstimo, uma fatia muito considerável do empréstimo, que está calcionada para a banca, não tem de ser necessariamente gasta na banca. Aliás, se não for gasta na banca, não será gasta noutros sítios, à partida. Mas, digamos que é um valor máximo indicativo com que a banca portuguesa pode contar para se recapitalizar. Basicamente é esse o objetivo. Agora, também temos tido indicações de todos os bancos de que não vão recorrer a essa ajuda, que vão conseguir aumentar os seus rácios de capital e, portanto, tornar-se menos vulneráveis, mais robustos, pelos seus próprios meios. E temos tido vários bancos, por exemplo, o BCP está a fazer um aumento de capital, o Banco Espírito Santo está a vender ativos, vendeu, por exemplo, a posição no Bradesco, que é um dos maiores bancos brasileiros, vendeu carteiras de crédito, designadamente uma que tinha financiado a construção do novo estádio do Wembley. Portanto, os bancos estão, digamos que, tentar vender aquilo, alguns anéis, e, portanto, concentrar-se na sua função mais original, tentando pelos seus próprios meios reforçar os rácios de capital para os níveis exigidos. Agora, o que todos também estão a fazer é emitir empréstimos com garantias do Estado português, porque há uma parte diferente, portanto, há esses 12 mil milhões de euros que seria para injeção de capitais públicos nos bancos, eventualmente, para reforçar os rácios de capital, e há depois 35 mil milhões de euros de garantias em que o Estado se, digamos, apresenta como fiador dos bancos perante os credores internacionais, junto aos quais os bancos vão pedir empréstimos. E aí temos todos os bancos, praticamente todos os bancos, a recorrer às garantias de Estado para emitir dívida, e se as coisas de facto não correrem bem, terá que ser o Estado a entrar com esse dinheiro, e, portanto, convertendo esse empréstimo, essa caução que deu aos bancos, em capital, e, portanto, entrará como acionista desses bancos. Isto num cenário em que, de facto, as coisas corram mal e não sejam cumpridas as condições, e então parte desse dinheiro será aqui usado. Uma outra boa parte provavelmente será usada no BPN, que é preciso recapitalizar, designadamente para pagar um empréstimo de cerca de 4 mil milhões de euros.
E para tornar aliciente um eventual comprador.
E é uma das... Basicamente, estão definidos calendários muito apertados para a privatização do banco, e a orientação da Troika é que deve ser vendido a quem basicamente o quiser comprar, independentemente do preço.
Não corremos o risco, vendo que, afinal, a banca até pode, até mesmo por uma questão de imagem, não querer recorrer a estes 12 mil milhões de euros para se financiar, a aumentar ainda mais as dificuldades de acesso ao crédito para as pequenas empresas, e pequenas e médias empresas, ou grandes empresas até, e para os particulares? Ou seja, por uma questão de imagem, não recorrer a esta almofada que existe ali para esse efeito, ou seja, uma forma do dinheiro entrar no mercado através da banca, e a banca, por uma questão de imagem, não recorrer, e esse dinheiro não ser, afinal, distribuído para promover o crescimento económico? Não corremos esse risco? Podemos correr esse risco?
O risco existe no curto prazo, obviamente, mesmo com ou sem intervenção do Estado e o uso dessas verbas para capitalizar os bancos, vamos ter, de facto, crédito mais seletivo e crédito mais caro, portanto, menos e mais caro. Isso é uma certeza que julgo que todos podemos contar e que já tem reflexos claros nos preços que estão a ser praticados no mercado. Mas temos que também manter em perspectiva que empréstimos são sempre empréstimos, ou seja, têm que ser devolvidos num prazo mais ou menos alargado, mas têm que ser devolvidos. Portanto, os bancos também têm... Há a questão da imagem, obviamente, e da independência de gestão, uma vez que, tendo o Estado como acionista, os bancos ficam também condicionados.
É uma espécie de privatização, para que se perceba, não é? A entrada destes capitais do Estado numa banca
não, seria
é uma pequenina...
Era uma pequena nacionalização.
Peço desculpa, enganei-me. Exato. Ou seja, esse poder de decisão ficava condicionado.
Com certeza.
Nesta entrevista, eu propus à Eva Gaspar um exercício prático que talvez ajude ao comum dos mortais, que não percebe economês, que para quem esta questão da Troika é um bicho de sete cabeças, e se calhar vamos no final perceber se vai ser ou não, compreender melhor que alcance estas medidas de austeridade previstas vão ter no seu dia-a-dia. Eu sugeri à Eva um cenário de uma família de classe média, com dois filhos, um rendimento mensal máximo de 2 mil euros. Confesso que não sei se de facto isto corresponde à média, não fiz esse trabalho de perceber se isto corresponde à média da família portuguesa, mas pronto, para nos orientarmos mais ou menos e termos a ideia do que é que vai efetivamente mudar, antecipar o que é que vai mudar na vida destas pessoas. Por exemplo, quando esta família for às compras ao supermercado, vai encontrar algumas diferenças, nomeadamente no preço dos produtos, quando entrarem em vigor estas medidas.
Já está a sentir, eu diria, nós também não, mais uma vez, não podemos perder de vista, este programa da Troika dá continuidade a uma série de medidas de austeridade que já vêm desde 2010, basicamente, meados de 2010, que foi quando foi introduzida a primeira subida da taxa do IVA, um ponto percentual em todas as taxas. Depois, em janeiro deste ano, já com o novo orçamento, tivemos uma nova subida da taxa normal do IVA, de 21% para 23%, e o que vem aí não é uma mexida nas taxas máximas, digamos assim, mas é uma rearrumação dos produtos e, portanto, vamos ter muitos produtos, ou alguns, provavelmente todos vão querer preservar os chamados bens essenciais na classe de IVA, na taxa de IVA mais baixa, mas vamos ter vários produtos necessariamente a subir de taxas mais reduzidas para as mais elevadas. E as grandes dúvidas que neste momento estão no... ainda pairam no ar, é que tipo de produtos, quantos produtos e que salto de taxas vamos ter aqui, o que vai acontecer, por exemplo, para além do consumidor, não é? Temos também depois ver o impacto que isso tem a montante economia, no resto da economia, por exemplo, a questão do vinho, que tem hoje a taxa intermédia, ou a restauração, que também tem a taxa intermédia, ou o setor do turismo, que também tem a chamada taxa intermédia, e saber de que modo estes setores vão ser ou não incluídos nesta mexida das taxas. Portanto, e para ir obter o aumento de receita fiscal que está previsto, é de facto preciso ir muito mais longe do que mudar só o leite achocolatado de uma taxa mais baixa.
Bem, agora, com uma piada, eu poderia lembrar a taxa que estava prometida para o Golfo, não é? Podemos começar por aí.
Mas não foi,
ainda bem, mas isto faz lembrar um bocado, quase não terá graça na prática, mas a discussão do leite com o achocolatado e do Golfo, de facto, dá-nos uma medida de como as coisas podem ser encaradas. Portanto, esta família vai gastar mais cada vez que for às compras, e para chegar ao supermercado, se for de carro, ou então para ir ao trabalho, também vai gastar mais dinheiro, seja porque a gasolina vai estar, os combustíveis vão estar mais caros, seja porque antecipa-se um aumento do preço dos transportes.
Possivelmente sim. Não está nada muito claro em relação a isso, mas o aumento dos transportes seguirá provavelmente o aumento também da inflação. A inflação este ano em Portugal, a previsão é muito elevada. E vamos ter de facto combustíveis mais caros. Isso é um problema que é mundial, aliás, em relação também à fatura do supermercado. É preciso aqui também cruzar o contexto mundial. Neste momento os mercados mundiais estão a atingir picos que jamais vistos em bens essenciais, como o arroz, por exemplo, o próprio leite também. Portanto, há aqui dois fenómenos que se cruzam. Um são o impacto das medidas de austeridade que reforçam a carga fiscal sobre bens cujo preço já está extraordinariamente elevado. Portanto, por essas duas vias, as famílias portuguesas, e não só, mas as portuguesas em particular, vão ser bastante afetadas.
No caso dos transportes, ainda o memorando de entendimento fala de uma eventual privatização da TAP. Aconselho uma eventual privatização da TAP e também da CP, mas no aspecto da carga, não é? Mas isso poderá também, quem sabe, mais à frente levar eventualmente a uma privatização da CP. Sabemos, é conhecido a dificuldade, as dificuldades de liquidez que o setor tem.
Exato.
E que estão na origem destas
e essas dificuldades
têm,
de liquidez tornam difícil aliciar um comprador privado, uma vez que são serviços públicos, os transportes normalmente dão buraco. E são funções muitas vezes assumidas pelos Estados, que não a gerem talvez da melhor forma, mas é muitas vezes também difícil transferi-las para os privados. E quando isso é feito, temos o exemplo, por exemplo, no Reino Unido, nem sempre funcionou bem. Portanto, há aqui depois um debate mais ideológico, mas que tem todo o sentido de ser feito, que em torno de quais são as funções do Estado e que tipo de serviços e de bens devem os contribuintes subsidiar.
Falamos também... Agora, nesta mesma família, ao final do mês, as contas que vão caindo, seja no extrato bancário, seja na caixa de correio, as faturas, despesas mensais, gás, luz, vão necessariamente subir. O memorando da Troika fala de uma subida do IVA e da liberalização do setor da energia até 2013. Portanto, vamos deixar, não temos essa ideia, mas de facto em Portugal pagamos a eletricidade é barata. Exatamente. Em comparação aos
assim
preços reais do mercado.
Assim como a água. São bens essenciais que cujo real valor não está refletido na fatura que pagamos todos os meses e que tendencialmente até por uma questão... de recursos, de escassez de recursos, ela vai ter que ser progressivamente transferida para o consumidor. Não há muito volta a dar, mas, mais uma vez, um pouco também à semelhança do que se passa com os preços dos bens essenciais, esse é um fenómeno transversal, mundial, mas neste momento o que está previsto, eventualmente a passagem da eletricidade a ser taxada a um IVA normal, essa é uma hipótese que Eduardo Catroga, por exemplo, fez referência durante a campanha eleitoral, embora a título pessoal, como depois foi deixado claro por Pedro Passos Coelho, mas está previsto também a criação de uma nova taxa sobre a eletricidade. Portanto, aí não sabe que valor, são coisas que vão ter que ser afinadas, calibradas, mas vamos ter mais uma nova taxa sobre a eletricidade.
O que vai ser complicado, diria assim, de uma forma simples, para as famílias, mas também para as empresas. Vai aumentar necessariamente os custos de produção de uma economia que se quer recuperar e ganhar produtividade. Portanto, tem um pesado encargo que irá necessariamente também subir.
E a eletricidade para as empresas portuguesas, se não é para os consumidores em geral, ou não é? Claro que nos pesa a todos, se calhar se virmos os custos reais não será, mas a eletricidade, a energia em geral para as empresas portuguesas é um input muito caro, designadamente em relação já ao competidor aqui ao lado, que é a Espanha. Isso tem a ver em parte com o facto de sermos um país periférico, portanto os custos de transporte e a diversificação energética, por um lado os custos são elevados e a diversificação é escassa. Mas é aí que a liberalização do setor poderá funcionar no sentido inverso e, portanto, pressionar a uma baixa do preço à medida que forem mais os operadores que possam oferecer esse bem essencial às empresas portuguesas e a todas as empresas.
Aliás, o memorando de entendimento fala mesmo de pôr a funcionar na prática o MIBEL, o mercado ibérico de eletricidade.
Está pendurado há anos, está em... Claro. Parcialmente em funcionamento, mas não na sua íntegra. É um velho projeto.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com Eva Gaspar, redatora principal do Jornal de Negócios.
90.4 Europa.
Lisboa.
De regresso ao Europa Entrevista com Eva Gaspar, redatora principal do Jornal de Negócios.
Outro fator que necessariamente vai pesar nas contas mensais desta família será a renda da casa ou a prestação do crédito de habitação. Os imóveis irão ser, é sugerida a reavaliação dos imóveis, o que poderá necessariamente, digo eu, não sei se será claro, ter efeito na renda, que é paga por uma casa, aquelas rendas mais baratas,
antigas,
não é?
mais antigas. Casas mais antigas, com certeza, a pressão é para alta, com certeza, isso não há dúvida. A dificuldade é perceber quando é que isso se transmitirá, portanto, quando é que um inquilino sentirá esse efeito na sua mensalidade. Mas o que está definido é que, o objetivo é que pelo menos 70% ou cerca de 70% das casas em Portugal do parque habitacional seja reavaliado ao longo de 2012, portanto, e a tendência será para subir, obviamente, o valor matricial dos imóveis, e é sobre esse que incide o IMI, e também está previsto numa outra fase a subida do próprio IMI, portanto, ambos tenderão depois a refletir-se na renda das casas, mas também para quem tem casa própria.
Quem é proprietário, claro.
Obviamente, até porque, por outro lado, também está prevista isto no caso das compras. Quem compra uma casa, quem vai comprar agora uma nova casa, provavelmente vai ter um IMT, portanto, na altura da transação, mais baixo, isso também está previsto, mas, em contrapartida, por exemplo, as isenções de IMI, que eram agora concedidas de forma automática, quando o valor dos imóveis era inferior a 250 mil euros, vai ser também progressivamente abolida. E, portanto, tudo isso tenderá a aumentar o custo da habitação.
Uhum. E outro fator que vai necessariamente aumentar é a prestação do crédito à habitação, com a previsível subida das taxas de juros, aliás, que já está a ser sentido este ano, não é? Isso é uma garantia também. Vai-se pagar mais nas prestações e no próximo IRS, isso há, aliás, é algo que eu não percebo, se é já no IRS de 2011 ou de 2012, vai acabar, pura e simplesmente, a possibilidade de incluir esta despesa como dedução de IRS?
Muito provavelmente essa medida será incluída no orçamento de 2012 e, portanto, terá na declaração que fará em 2013, claro, relativo aos rendimentos de 2012. Isso tem a ver com também outra medida que está prevista e que vai afetar significativamente também o rendimento disponível das famílias. É bom, aliás, alertar que o Banco de Portugal diz que os portugueses, ou prevê que os portugueses, e fê-lo em tom de aviso, vão sofrer uma contração sem precedentes no seu rendimento disponível, porque vamos ter mais impostos, preços mais altos, menos salários, sobretudo quem está na função pública já sofreu um corte, e os privados também estão em forte contenção. E por outro lado, também há aqui a questão das deduções, que é uma forma de aligerar a carga fiscal. E, portanto, até agora, por exemplo, despesas de saúde, poderia-se deduzir à matéria coletável 30% do que se gasta em saúde, sem limite, e vamos ter limites, quer à saúde, às despesas de saúde, despesas de educação, também à prestação da casa, renováveis, por exemplo, tudo isso vai ser revisto.
Como Eva Gaspar há bocado referiu, se um ou se ambos os membros deste casal hipotético for funcionário público, vai ter necessariamente salários congelados até 2013, isso é uma garantia. Antecipam-se novos cortes eventuais, aquela grande fantasma do não pagar IRE, o não pagar subsídio de férias, subsídio de Natal, já foi afastado?
Eu acho que não podemos descartar nada nesta altura, porque, como também está no memorando assinado com a Troika, há a disponibilidade do anterior governo, e que terá que ser seguida por este novo, de tomar medidas adicionais caso haja derrapagens orçamentais. E, portanto, neste momento eu acho que seria completamente prematuro e irresponsável dizer que essa medida está completamente descartada. Agora, diria pouco provável que se façam novos cortes na função pública. Estes cortes vão se manter ad eterno, diria eu, não é para além de 2013, ninguém espera que em 2014 voltem os salários a ser repostos ao nível que estavam, não acho que seja realista. Agora, há também aqui limites até constitucionais, de ordem constitucional. Há um Bloco de Esquerda e o PCP puseram o Tribunal Constitucional a analisar a matéria, para ver até que ponto era constitucional não cortar, digamos que em salários que estão pré-fixados. O Tribunal Constitucional ainda não se pronunciou, provavelmente a expectativa é que o faça no verão, depois das eleições, e a expectativa também é que provavelmente não vai levantar, neste momento também seria um pouco chovendo no molhado, poderá não levantar essa questão da inconstitucionalidade, mas poderá também lançar um aviso que não se deve de ir mais longe, e, portanto, as pessoas não podem ser de repente confrontadas com cortes de salários quando programaram as suas vidas para um determinado nível de rendimento.
Podemos ter uma reedição do que foi feito quando da ajuda do FMI em 1983, esta criação de um imposto especial que, entre aspas, comia esses subsídios.
É o 13º mês, exato. Isso é possível.
Há várias formas de se conseguir, várias, como a Eva dizia, os objetivos estão traçados, como se chega lá é um problema para o novo governo decidir. Tem que ser atingir aqueles objetivos. Doa quem doer, e vai certamente doer a muita gente. Vamos imaginar que este casal foi visitar os avós. Estes avós têm pensões acima de 1.500 euros. Não serão muitos avós a terem essa situação, infelizmente, em Portugal, mas essa situação prevê necessariamente também cortes nas pensões, e vão ter também mais despesas com medicamentos e com taxas moderadoras. Isso também é uma garantia. A revisão das comparticipações nos medicamentos e o aumento das taxas moderadoras. Portanto, nesta classe, os idosos também vão sofrer as consequências destas medidas.
Os reformados vão ter que ser chamados a contribuir, como os trabalhadores no ativo. Portanto, a única garantia que há é que não serão mexidas as pensões mínimas, e que essas eventualmente serão até atualizadas de forma muito moderada. as chamadas pensões mais baixas de sobrevivência, mas quem tiver rendimentos superiores a 1.500 euros, isso é uma certeza, vai ter cortes nas pensões e vai ter também um agravamento da carga fiscal através também da redução das chamadas deduções específicas, portanto, depois, quando fizer o acerto de contas com o Estado.
Não poderá pôr as despesas de medicamentos no nível que punha até agora.
Exatamente, há uma série depois de novos limites que, mais uma vez, estão identificados onde se vai mexer, quanto se vai mexer, ainda se desconhece.
Se ambos ou se um dos membros deste casal, deste nosso exercício, ficar em situação de desemprego, aí haverá também uma série de alterações relativamente ao subsídio de desemprego e ao direito, o tempo a que se terá direito a esse mesmo subsídio de desemprego.
Exatamente, o que está é uma das medidas também que está calendarizada já para este verão, que ficou na Troika, que é a redução das chamadas indemnizações por desemprego. Neste momento, aliás, quem entra no desemprego de forma involuntária, não é? Porque as rescisões por amigáveis têm outro tratamento, tem direito a 30 dias por salário por cada ano trabalhado. E sem limite, ou seja, podemos acumular, fazer contas à vida ativa numa só empresa ou num só contrato e fazer essas contas. Neste momento, o que está em cima da mesa e que já decorre de um acordo entre os parceiros sociais é reduzir essas indemnizações para 20 dias com o limite de 12 anos. Portanto, trabalhar-se 12 ou 15 anos ou 20,
ou 30,
vai dar no mesmo.
É igual.
Vai dar no mesmo. E há também as dúvidas que persistem em relação ao universo a que serão aplicadas. Serão só os novos contratos? Serão os contratos que estão em vigor, mas diz o acordo da Troika que não, os direitos adquiridos não serão afetados? De que forma? Portanto, tudo isto tem que ser ainda clarificado. E depois há um outro passo previsto para 2012, que é aproximar as indemnizações pagas em Portugal à média europeia, sendo que a média europeia anda em torno de 10 dias por ano trabalhado. Portanto, provavelmente neste espaço de 2 anos passaremos de 30 dias, um mês por cada ano trabalhado, para 10 dias por cada ano trabalhado, com limite de anos para entrar nesse cálculo. Portanto, será uma redução muito considerável no valor das prestações e também na sua duração, porque vai ser, portanto, o subsídio de desemprego será pago no máximo 18 meses.
Atualmente são, já agora, para quem não souber, atualmente é o dobro do tempo, são 36 meses, são 3 anos.
São 3 anos e podem ser até mais, pois com o subsídio social de desemprego, portanto, o período subsidiado a um desempregado é bastante mais extenso do que passará a ser.
Há, no entanto, aqui uma mudança que não deixa de ser algo positivo, que é os falsos recibos verdes passam a ser contemplados, passam a ter direito ao subsídio de desemprego e basta ter no mínimo 12 meses de descontos prévios e não 15, como atualmente. Há aqui uma tirar com uma mão e dar-se com uma outra, a uma franja, infelizmente, cada vez mais numerosa do nosso mercado de trabalho. Os precários.
Que passam também a ter que descontar para a Segurança Social. Aliás, já estão a descontar para a Segurança Social e, portanto, faria todo o sentido, faz todo o sentido, que tenham também direito não só à reforma, não é? Mas também a uma prestação em caso de desemprego. E esta medida visa, sobretudo, equiparar um pouco melhor, talvez o que muitos dizem ser o excesso de proteção para quem tem um trabalho, um contrato fixo, sem termo, e aqueles muitos e cada vez mais que estão dependentes de trabalhos com contratos mais precários, mas que é um universo maior e, portanto, têm que ser mais protegidos também para acabar com este dualismo no mercado de trabalho português.
Isso, aliás, também poderá ser um caminho do futuro, ou seja, se um destes membros do casal, ou se ambos, infelizmente, cada vez há mais notícias de que são casais que ficam desempregados, quando conseguir um novo emprego, dificilmente conseguirá nos moldes do antigo emprego, ou seja, dificilmente conseguirá um contrato sem termo, e a flexibilidade de que muito se tem falado nos últimos anos até nem se tem ouvido falar muito da flexibilidade e da flexibilidade, mas ela chegará,
ela
provavelmente
aqui,
em força.
Isto
não é?
É tudo flexi-segurança, claro. Quando falamos de tudo isto é flexi-segurança, aquele velho termo que caiu um pouco em desuso, mas porque entrou aqui nestas medidas muito concretas. Mas se forem contratos, diria eu, a prazo, mas melhor blindados, não é neste caso, poderão ser mais vantajosos, porque muitas vezes as pessoas não empregam não empregam, não dão emprego, porque o custo de contratar alguém é excessivamente elevado e porque as empresas não sabem se poderão manter esse posto de trabalho por muito tempo. Portanto, se calhar teremos de todos ser um pouco mais flexíveis, mas olhando, de facto, à proteção de direitos básicos mínimos e também não cristalizando estas diferenças muito grandes e que são, de facto, muito profundas entre quem tem um trabalho com um vínculo eterno e, portanto, mesmo que por vezes não desempenhe bem as suas funções, é extraordinariamente difícil e caro a entidade patronal desfazer-se dessa pessoa em troco ou a troco de dois ou três outros, que, sobretudo os jovens que estão numa situação muito precária e com grande dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Portanto, se calhar aqui tem que haver um bocadinho de mudança de mentalidades, não pensarmos com um contrato sem termo é, de facto, uma garantia.
A noção do emprego para a vida já acabou.
Exato.
Há muito tempo.
Se calhar todos nós pensarmos de forma de deixar esses conceitos mais soltos e ficarmos mais abertos a, basicamente, trabalhar bem e melhor e o melhor que pudermos e obviamente, exigir também essa outra contrapartida que é responsabilidade por parte da entidade patronal.
E até se imaginarmos que estas medidas dão um bom fruto e que o mercado laboral começa a funcionar dentro dos carris, mesmo a pessoa fica em situação de desemprego, isso pode acontecer durante um brevíssimo espaço de tempo, rapidamente consegue uma nova colocação e durante esse período em que está desempregada não fica descalço, entre aspas, não fica sem um apoio, não fica
Sim,
em situação difícil.
E fica numa situação de contratado, porque nós temos muito deste trabalho eventual informal.
O falso recibo verde?
Não, ou mesmo informal, que é pago por baixo da mesa, como claro. Dizemos que de forma corrente. Portanto, nem pagam impostos, nem pagam segurança social, portanto, é tudo. E depois não têm direitos, não têm segurança. E há aqui uma economia informal que, provavelmente, se de facto os contratos forem mais flexíveis, traz-se estas pessoas também à tona. Pagam impostos, mas recebem também subsídio de desemprego e segurança social e apoio. Portanto, a sociedade no seu todo poderá vir a ganhar. Só pode vir a ganhar, aliás, se as coisas funcionarem de forma razoável.
A Eva Gaspar há pouco falou da questão dos custos de contratação de funcionários. Se este casal for um casal de pequenos ou médios empresários, há uma garantia que está deixada, que é a taxa social única para o setor os setores fortes de exportação será reduzida. Não se sabe muito bem ainda em que valor o futuro governo irá decidir e quem serão e de que forma será
quem serão os beneficiários.
Mas isto é também uma garantia, poderá tornar a mão de obra, entre aspas, mais barata para quem quiser contratar, criar emprego.
Não interfere no salário, mas interfere nos chamados custos do trabalho. Portanto, são aqueles que acabam por definir ou por condicionar a decisão de contratar ou não. O que estamos aqui a falar é da redução da taxa social única, da parte que é paga pela entidade patronal. Há uma outra parte que é paga pelo próprio trabalhador e essa manter-se-á. Mas é o objetivo, o último, é de facto tornar esses custos de contratar a carga da empresa mais leves, nessa medida estimular a sua competitividade e, portanto, possa fazê-los refletir no custo dos seus produtos, fazendo-os mais competitivos, designadamente nos mercados externos, que é sobretudo para esse setor, o setor exportador, que esta medida estará vocacionada e, ao mesmo tempo, permitirá à empresa crescer e, nessa medida, também criar mais postos de trabalho. Obviamente, não é num clicar de dedos que isso vai acontecer, é um processo gradual, mas vamos ver como é que vai funcionar e, sobretudo, quanto é que vai ser, de quanto vai ser essa redução e como é que vai ser financiada.
Exatamente, ou seja, de onde é que virá o dinheiro que não será arrecadado através da taxa social única, onde é que o Estado irá poder buscar esse dinheiro para conseguir cumprir as metas
do déficit. O que é claro
é
que tem que ter neutralidade fiscal, é isso que está escrito também, é uma redução substancial ou grande, as várias traduções que se possam fazer de major, que é a tradução, que é a versão em inglês que vale, não é? O que se diz, o que está escrito é isso, uma redução substancial ou significativa da taxa social única que tenha, que se assegure que tenha um impacto neutral no orçamento, portanto tem que ser compensada por outras medidas.
Necessariamente. Compensada por outras medidas. Outro capítulo deste memorando de entendimento que será, diria eu, um dos mais ambiciosos, tem a ver com a justiça. a falta, esta troika pretende que a justiça em Portugal pretende algo que nós em Portugal pretendemos há muito tempo, seja mais célere, mais eficiente, que os processos não se arrastem anos e anos perdidos pelos tribunais. Se este casal, que imaginamos se for empresário ou não só, tiver um problema pendente com a justiça, mas no caso específico de um empresário, pagamentos pendentes por parte de clientes, vai ter uma justiça mais célere. Isto é muito ambicioso, isto é realista, isto está a tentar ser feito nas últimas décadas e ninguém ainda parece ter conseguido conseguir. Vai-se conseguir em 3 anos?
Ah, vamos ver. Também tenho algumas dúvidas, bastantes mesmo. Mas é uma situação que é preciso, de facto, alterar. O Banco Mundial, julgo que no ano passado, identificava a morosidade na justiça como o maior entrave à vinda de investidores estrangeiros para Portugal. Portanto, não era a questão do custo do trabalho, se fosse ou não elevado, da periferia do país, mas era a perceção de que se houvesse alguma coisa que corresse mal, seria muito difícil resolvê-la, porque, de facto, os processos, como dizia, arrastam-se anos no tribunal e isso tem custos. Agora, é ambicioso, a ideia é que as pendências nos processos pendentes nos tribunais sejam limpos, digamos assim, em 24 meses, é o que está escrito na Troika, que seja dada grande prioridade aos processos de execução fiscal superiores a 1 milhão de euros, porque há muita dívida fiscal.
Por cobrar.
Por cobrar. Aliás, se toda fosse cobrada e cobrável, também é outra questão, é se é cobrável, provavelmente isso dava para abater um quarto ao déficit orçamental. E é preciso pôr as coisas, a máquina mais ágil, mais oleada. As intenções são boas, são antigas, vamos ver se produzirão resultados e se os produzirão nos prazos que estão estabelecidos.
A Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, o FMI, todos reconhecem que estas medidas vão ter efeitos recessivos na nossa economia e, aliás, basta olharmos para o exemplo que demos no início da nossa entrevista, por exemplo, da Grécia. O que é que Portugal, os cidadãos, os políticos vão ter de fazer para garantir, por um lado, que nós não nos transformamos na Nova Grécia, ou seja, que dentro de 3 anos a situação de facto melhorou, a economia está a ultrapassar o péssimo momento que está a enfrentar e que vamos conseguir levantar a cabeça e tentar não repetir os erros do passado. Tentar, pelo menos.
Remete para aquele grande lema, pergunta, não perguntes ao Estado o que ele pode fazer por ti, mas o que tu podes fazer pelo Estado, pela sociedade, pela coletividade. Mas diria que em relação aos trabalhadores em geral, fazer quanto melhor possam, poupar na medida do possível, poupar, eu acho que é a grande mensagem que tem sido dada, Banco de Portugal, a todas as instituições. É de facto, pode parecer irónico numa altura em que as pessoas estão com tanta dificuldade em chegar ao fim do mês e conseguir pagar todas as suas contas, mas na medida do possível pôr alguma coisa de parte sempre que possível, acabar com os excessos, se eles ainda existirem, mas tentar reduzir as despesas àquilo que de facto é o essencial, ser mais criterioso nas escolhas. No acesso ao crédito, mais uma vez, eu acho que aí os próprios bancos, ao contrário do que fizeram ao longo destes anos, vão eles próprios pôr travões aos ímpetos consumistas que algumas famílias portuguesas ainda possam ter. O crédito vai ser mais caro, mas também ele muito mais seletivo. Os bancos não vão mais dar crédito, porque não o podem fazer, a quem não tenham garantia de que pode, de facto, depois reembolsar a dívida nos prazos estabelecidos. Pois ao Estado é pedido também, e aqui é também fundamental, um grande esforço de racionalização de meios. O número de funcionários públicos tem vindo a diminuir e a ideia é que continue a diminuir na casa de 1% ao ano, por aquela regra de quem se reforma. Uhum. Dois que se reformem só serão substituídos por um novo. Portanto, emagrecer essa máquina do Estado em número de efetivos, em despesas. Temos depois todo o pacote de privatizações que não falámos aqui, mas cerca de uma dezena de empresas. O objetivo é angariar cerca de 5 mil milhões de euros. Não é muito dinheiro, é uma gota d'água, diria, nos 175 mil milhões em que estará a dívida direta do Estado português. Não estamos aqui a contabilizar a dívida do setor empresarial do Estado. nem os encargos futuros das parcerias público-privadas, mas ainda assim o Estado podendo alienar algumas empresas das quais não retira, de facto, hoje não dão também lucro, não é? São despesa corrente, poderá conseguir também aqui alguma, e tem de conseguir ser mais eficiente e mais poupado. Depois é um desafio coletivo, não nos podemos deixar deprimir, já passámos por isto, não, talvez não nós na nossa geração, ou pelo menos de forma não muito consciente, porque também não é a primeira vez que aqui estamos, em 83 o FMI.
Exatamente. É a terceira vez, aliás, que pelo menos exatamente. O FMI vem cá e
portanto, é um cliente já, digamos, um visitante habitual e há, na medida do possível, olharmos para aquilo que temos de bom e que temos muita coisa boa, única. E não sei, começa a ficar piegas, mas, mas acho que é preciso não entrarmos aqui também numa depressão nacional. Exato, e aí os jornais têm, e a imprensa em geral, nós no Jornal de Negócios fizemos a semana passada, por ocasião dos nossos 8 anos como diário, uma edição antidepressiva em que pedimos a pessoas dos 8 aos 80 anos para falarem daquilo de que se orgulham e puxar por aí mesmo. Temos que manter algum orgulho nacional em alta.
E é que também muita gente tem afirmado que é necessariamente um momento de mudança de valores. Ou seja, os valores não são só, se calhar, económicos. As metas que temos que alcançar na nossa vida, visto que não temos dinheiro, temos que ir buscar o prazer e a satisfação, se calhar, noutras vias, outras formas mais económicas, mais poupáveis, digamos assim, não é? O sol ainda é grátis,
ainda.
Por exemplo, e temos muito, felizmente, e não é taxado, nem é alvo,
ainda não é taxado.
Portanto, será esse um bocado olhar para o melhor que podemos todos nós, individual e coletivamente, dar ao país.
Acho que é um bom apelo.
E, apesar das dificuldades, tentar manter a cabeça à tona e a cabeça levantada. Eva Gaspar, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade e bom trabalho.
Obrigada a eu.
O Europa Entrevista está em podcast. O endereço é www.europaentrevista.podomatic.com.